Bom dia, boa tarde e boa noite. Começa mais um CDM Cast. Estamos aqui com ele, Vivi.
Olá, olá.
Estamos aqui com ele, Fábio Alves.
Oi, gente.
E eu, o homem que demorou simplesmente 11 anos para terminar este clássico de terror dos animes. Senhoras e senhores, eu, Léo Medeiros, Fábio e Vivi, hoje vamos falar de Another.
Opa, passando aqui para te lembrar que você pode se tornar um apoiador do CDMcast a partir de R$5.
Exatamente, e com esses R$5 você consegue vários benefícios lá na nossa comunidade no Discord do CDM.
Para isso, basta acessar apoia.se/CDMcast.
Quando o jovem Sakakibara se muda para uma nova escola, ele sente uma assustadora atmosfera rondando sua classe e principalmente uma menina solitária com quem interage, Misaki Mei. Por algum motivo, todos da sala, exceto ele, parecem ignorá-la e, junto disso, guardar um terrível segredo. Logo, misteriosas e violentas mortes começam a ocorrer. O que há por trás de tudo isso? Adaptando a light novel homônima de Yukito Ayatsuji, Another foi lançado em janeiro de 2012 e transmitido até março do mesmo ano, com produção do estúdio PA Works e direção de Tsutomu Mizushima. A obra conta também com uma adaptação em mangá escrita e desenhada por Hiro Kiyohara, sendo serializada de 2010 a 2011 na revista Seinen Young Ace. A obra também, inclusive, já teve uma publicação no Brasil feita pela editora JBC. Dito isso, senhores, senhoras, ouvintes, ouvintas e participantes aqui, a gente tá falando de um clássico do anime, né? Também não só do terror, um anime que introduziu muita gente a esse mundo. Estou errado?
Então, eu que recomendei, né, Another pra gente falar aqui no podcast, porque a gente já falamos de Mirai Nikki, né, que também é um clássico antigo, né, do mundo anime, e não poderia faltar, entre outros, dos outros clássicos que a gente possivelmente trará aqui pro programa, Another, que é o grande nome quando a gente fala de terror no mundinho anime. E por que que muita gente começou a assistir Another ali naquela fase ali dos anos 10, né? Eu queria trazer principalmente Another, porque assim como Mirai Nikki, essa e as outras obras assim dos clássicos ali do comecinho dos anos 2010, né? Elas têm essa mesma vibe. Elas são meio dark, elas são meio edgy, elas têm aquela boa quantidade de gore. E geralmente, quando a gente assistia essas obras e a gente se achava, geralmente, superior às outras pessoas. Quando a gente terminava Death Note, quando a gente terminava um Another, por exemplo, era assim, nossa, eu estou consumindo o suprassumo. As outras pessoas não entendem o que eu estou assistindo. E eu consigo entender.
E depois compartilhar no Facebook aquela imagem cheia de corpos de Another, Blodicê falando. E disseram que anime era coisa de criança.
Exata. Gente, esse é o cheiro ali dos anos 2010. É essa imagem. Não é desenho, não é desenho. Anime não é desenho. Você tá entendendo? Não é pra criancinha. Isso aqui é muito pesado, isso aqui é denso. Imagina, assistindo Elfen Lied. Imagina, jamais.
Estão tentando socar esse aí na minha bunda também. Não, já digo logo que não aceito, tá? O negócio de Elfen Lied pra mim...
E, inclusive, é o próximo que queremos falar aqui nesse podcast. Então, se vocês vão lá encher muito o saco do Léo Medeiros pra ele assistir e a gente gravar aqui sobre.
Vão ficar querendo.
Mas voltando pra Another, o que que eu sinto, né, que faz esse anime ter crescido e ter sido tão popular, inclusive comigo? Eu, quando assisti, eu achava, fiquei maravilhado, ele era muito bonito, porque ele é muito diferente das coisas que a gente consumia naquela época. Pra quem, por exemplo, no meu caso, não tinha muito contato com anime ainda. Eu não tinha um contato que a galera tinha já anteriormente com Aniplex, com esses canais da TV fechada, né, de anime. E eu não tinha condição, não tinha dinheiro pra pagar, não tinha TV a cabo. Então, eu fui descobrir esse mundo pela internet, ao acaso. E aí só vem essas bombas. bomba no colo da gente. A gente pede recomendação, o povo taca Death Note, Sword Art Online, Dragon Ball, Naruto, só vem as bombas. Ninguém taca uma coisa boa. Depois de um tempo, a gente começa a filtrar. Mas no começo, é isso. E só vão tacando. E a gente que vai crescendo, amadurecendo, entendendo que tem coisas que são boas e outras coisas que a gente era melhor ter se poupado.
Era melhor na memória, né?
Então, exatamente. Inclusive, tem gente até hoje que lê Bleach, sabe? Então, tem pessoas assim que são malucas. Tá. Tem gente que lê Bleach. Para, nossa, eu vou gastar tempo lendo Bleach e falando de Bleach mensalmente num podcast.
É.
Sabe? Pra mim, isso aí não vou falar nem beira, isso aí passa a linha da loucura. Isso aí é um sofrimento. É masoquismo puro. E por isso, né, que a gente acabou, no caso eu, acabei me interessando por Another, assisti Another inteiro há 10 anos atrás, muito tempo atrás.
Mas eu acho que teve um grande apelo também, as páginas de anime compartilhavam bastante, eu lembro porque 2012 foi o ano que eu entrei no Facebook, né, então comecei a viver esse mundo de rede social, muito compartilhamento daquela capa que tem sempre depois das aberturas, muito compartilhamento da primeira morte do anime também.
Sim.
O próprio Vitor me recomendou Another, porque na época foi a época que eu criei o meu falecido blog de terror. E aí que começa também a maldição de Léo Medeiros, né? Porque até 2015, eu acho, por aí, 2016, não sei, eu tentei ver Another umas 3 ou 4 vezes e parei, sei lá, em episódio 5. A vez que eu fui mais longe foi a vez que eu fui até o episódio 9, né? Então, agora que eu vim conhecer a obra, ver até o final e tal, entender direito o que que ele era. E já tinha spoilers também, né? Vi como spoiler, já aviso isso de antemão. Ele teve muitas coisas icônicas, muitas coisas que as pessoas fizeram se tornar icônicas, né? E esse mundo de entrada pra essa galera que hoje tá na nossa idade, né? Eu acho até que um pouquinho mais pra frente a gente vai fazer uma apresentação sem spoilers de Another, né? Porque acho que tá vindo uma nova geração agora de pessoas conhecendo animes e talvez, assim, já tenha ouvido falar de Another, mas não tenha muita ideia do que é, né?
E assim, jogando já de antemão pro ar. Se você gosta de terror, e se você procura animes nessa vibe de terror, suspense, dark, Another vai ser o melhor que você encontra. E isso já diz muita coisa, porque Another não é tão bom assim. Mas pensa já nisso. Se você tá procurando animes de terror ou de gêneros parecidos, talvez você tá procurando assim no lugar errado. Anime não é sua casa, vai ler mangá.
Nem tanto mangá também, tá? Mangá você ainda acha melhor, mas você também vai ter que filtrar muita coisa.
Sim, mas eu acho que mangá é mais fácil de achar, sendo bastante sincero. Tipo, tem muito anime de terror, não tô falando isso, mas são geralmente muito ruins, muito ruins. E quando eu digo isso, o investimento nesses animes é muito baixo. A animação é muito ruim desses animes por algum motivo, geralmente é muito ruim. Por mais que o texto por trás pareça ser interessante, muito difícil vai cair na mão de um diretor muito bom. Muito difícil. E às vezes, até se cair na mão de uma escritora boa, uma roteirista boa, conhecida, né? Vamos colocar assim, vamos jogar como boa não. E um diretor também conhecido, como é o caso de Another, pode sair também uma aberração, que é o caso de Mayoga. Então, não tem pra onde correr nesse gênero, gente.
Falando do anime do milênio, um novo clássico de terror?
Deve ser, sim.
Então, daí que você falou é interessante. Porque eu, por exemplo, lembrei de Higurashi, né? Higurashi eu acho que deve ser, tipo, se não for o anime de terror de maior sucesso, tipo, tá ali, sabe? Tá entre os animes de terror de maior sucesso. E a animação foi paga com 2 guaravitas e uma coxinha, cara. Tipo...
Como assim? Foi feito pelo grande estúdio Jin, estúdio especializado em lutas.
Pois é. Assim, na minha cabeça, o único que talvez tenha tido uma melhor animaçãozinha, assim... Quer dizer, é a Another, sendo bem honesto. Eu acho que a Another é o mais bem feitinho. Que o outro que chega mais perto talvez seja as OVAs de Corpse Party. Mas também que são ovas, né? Então, são 4 episódios. Ter uma animação melhor do que Higurashi tinha que ser o mínimo.
Eu acho que é difícil realmente você encontrar, assim, um anime que seja full terror. E eu fico até pensando, assim, né, na questão do mangá. Eu fico pensando, tipo, será que é porque realmente não tem uma obra boa pra adaptar pra anime? Ou será que, tipo, no sentido de que a gente, quando vai pensar em anime, a gente tem que pensar que ele... Uma coisa que vai sempre rondar a comunidade é como o anime ele tem que censurar umas certas coisas do mangá. Ele não pode ter a violência, assim, no mesmo nível. Acho que, inclusive, uma coisa que a gente vai comentar é como Another é bem violento, assim, explícito. E acho que mais, assim, pros tempos de hoje, pelo menos, sei lá. Eu fico pensando se tem isso, assim, mas eu não sei se o apelo, tipo, sei lá, se a gente pega um Junji Ito, que eu acho que tem muito apelo de body horror, então é muito o apelo, tipo, visual mesmo, né, que eu acho que o gore tem um pouco, ele vai ser muito... esse apelo. Eu acho que o Another, ele até consegue trazer a questão da atmosfera, assim, ele é muito atmosfericamente... não sei se tenso, mas ele tenta passar um mistério, ele tenta passar um misticismo, porque ele vai usar muito aquelas bonecas...
Uhum.
Mas acho que é meio difícil, né, o horror japonês não ser essa coisa da mina fazendo cara de pescotapa, do moleque fazendo cara de pescotapa. E aí eu vou até colocar uma coisa, mas eu sinto que talvez as melhores abordagens, ou talvez as abordagens mais sutis, que eu acho que esse é um grande problema do terror japonês, assim, de anime, que ele não consegue ser sutil. Eu acho que as melhores abordagens são as abordagens que estão diluídas em outros tipos de obra, e eu acho que geralmente Battle Shonen. Vou falar uma que eu lembro aqui de cabeça. Kimetsu no Yaiba tem um episódio lá na primeira temporada que tem uns onis, que, tipo, abre uma dimensão debaixo do chão, eles usam a sombra e sei lá. E caralho, tem uma sequência disso, assim, acho que os onis estão, tipo, debaixo de uma cama e eles começam a sair, assim, perambular pela cidade que, nossa... caralho, é uma sequência muito bem construída, usando trilha sonora, usando a tensão daquela imagem, tipo, que eles podem sair dali a qualquer momento. Eu fico, tipo, tem pequenos momentos, assim, que eu lembro de Battle Shonen, que tem esse bom uso do terror, do suspense, sabe? Que às vezes eu sinto falta nos próprios animes que se dizem de terror e suspense.
Eu acho meio curioso isso, porque, pra mim, animes são a única mídia japonesa onde terror mesmo não funciona muito. Porque, tipo assim, se você pensa, por exemplo, em jogos de terror, cara, o Japão domina, tá ligado? Tipo, Silent Hill foi criado por um japonês, se não me engano.
Os Resident.
Resident Evil, né, que lá é Biohazard, um bagulho assim. Evil Within. Aquele lá também, o Fatal Frame. Tipo, se você para pra pensar, são sempre umas obras de terror muito diversificadas, sabe, em abordagem. Tipo, sei lá, Fatal Frame e Resident Evil tem basicamente nada de incomum. E ambos são muito bons no que se propõem. Filmes de terror também, tipo, eles conseguem fazer umas coisas legais, filmes de terror. Séries, infelizmente, eu não assisto muito série, então não faço a menor ideia. Mas anime é meio estranho. Eu não sei qual é a questão com anime, sabe? O porquê que anime é só gore, né? É tipo, é body horror. Ou seja, são umas tripas voando e tals. E não tem aquele terrorzão tipo... filme do James Wan, tá ligado?
Uhum.
Tipo, não tem isso em anime, tá ligado?
É porque eu tô pensando em Maligno, né? Talvez uma coisa assim, meio ousada e extravagante, tipo Maligno, talvez tenha.
Mas Maligno é horrível.
Não, é muito bom.
Quando eu tava pensando em James Wan, eu tava pensando mais em Invocação do Mal, mas...
foi logo, ele pegou logo o pior do James Wan.
Justo, justo. Assim, um anime que eu tava com muita curiosidade de ver, eu consegui ver só um episódio, porque, sei lá, falta de tempo, assim, mas também porque eu me estranhei bastante com os designs, mas é o Shiki. Um dos poucos exemplos que as pessoas citam como anime de terror. E assim, eu também gostei da atmosfera do primeiro episódio de Shiki. Eu não sei o quão ele vai continuar nisso, mas tem todo um mistério lá relacionado a uma menina, umas coisas acontecendo. Não sei qual que vai ser a vibe, mas tipo, tem um mistériozinho bem feito.
Eu acho que eu já assisti uns dois episódios desse anime. Se for o que eu tô achando que é, não...
não, é o anime mais feio do universo. Tipo assim, a composição...
exatamente isso que eu ia falar.
Estilo de direção é super legal, mas os designs dessa coisa são as coisas mais pavorosas já criadas pela animação vietnamita, cara. Isso aqui é triste demais, assim, é muito feio.
Mas assim, sobre esse tipo de direção de terror, não tem como eu desenvolver agora, vai ficar pra parte com spoiler, mas o episódio 11 de Another tem umas boas sequências de terrorzão, sabe? Eu fico até pensando por que não tem um anime que é só, tipo, igual o episódio 11 de Another.
Isso que eu até queria comentar sobre mais pra frente, quando a gente fosse falar desse episódio. Eu acho que ele faz um slasher ali que... eita!
É. Como eu falei no chat, né, assim, quando a gente tava conversando antes, o mais perto de um slasher mesmo é só uma sequência de Perfect Blue, que também é bem slasher, bem terrorzão mesmo, mas são esses dois exemplos, episódio 11 de Another e sequência de Perfect Blue.
A parte ruim do Perfect Blue que tem uma cena horrível, né, junto com isso, mas faz parte.
Assim, pra terminar, assim, um pouco esse tópico, né, falando dessa coisa de Primeiro da coisa do terror diluído em shonen, né? Acho que a gente pode pegar também um bom exemplo disso. No JoJo's Bizarre Adventure, né? Que a gente vai fazer um programa em breve também. A primeira parte, claramente ali tá pegando muito de terror ocidental, tá dialogando muito com o terror ocidental. O Battle Shonen tem uma parada que, tipo, como você tá muitas vezes trabalhando com ter que estabelecer perigo e esse perigo normalmente ser sobre as pessoas tendo risco de vida, você tem que trabalhar com umas coisas bem bizarras, né? Então, mesmo o Kimetsu que eu tinha falado, né? Tipo, quando você vai apresentar o Muzan, você apresenta o Muzan, tipo, sendo um cara, caralho, sem misericórdia nenhuma, esmagando o maluco na parede, sabe? Sempre tem uma violência, assim, que é meio brutal, assim, né? E que é característico das histórias japonesas que permitem uma violência maior, né? Se você pegar recentemente os designs do Chainsaw Man, nossa, caralho, tem umas paradas ali dos designs de Jujutsu, que pela própria estética já é mais sujo. E o Jojo, eu acho que ele tem isso um pouco acentuado até pela criatividade dele na brutalidade, tipo, na parte 1. Aí o trecho do Jack o Estripador, né? Não vou falar muito profundamente pra deixar pro programa sobre Jojo em si, mas que é uma criatividade de brutalidade, assim, muito grande. E eu acho que até pelo que a obra vira mais pra frente, que é muito a questão dos stands e muitas vezes ele parte de uma escrita de horror cósmico, que é tipo, alguma coisa estranha começa a acontecer com os personagens e eles precisam desvendar aquilo, né? Quando eles estão no barco, na parte 5, logo no início, indo atrás, acho que de uma herança de alguém, e começa a sumir os caras do barco, né? Tem, sei lá, 6 malucos no barco, e, gente, peraí, sumiu um cara, o que que tá acontecendo? E aí é toda uma trama investigativa, e eu acho que envolve um pouco de terror nisso. E outra coisa que eu acho que, se tem uma direção que talvez tenha conseguido fazer, sei lá, um terror A24... sabe, esse terrorzão conceito, né, como algumas pessoas falam, talvez em termos atmosféricos tenha sido o Ako no Hana do Hiroshi Nagahama, que é o cara que tá pra dirigir essa porra dessa adaptação de Uzumaki que nunca sai, mas é com certeza o cara que eu confio que vai fazer um anime de terror decente, porque Ako no Hana pode ser um suspense drama, mas assim, quando ele flerta mais com uma coisa de criar uma atmosfera sufocante, uma coisa mais pro terror, cara, ele é muito bom, ele é muito foda, assim. Então, eu acho que esse pode ser um bom exemplo pra quem esteja procurando algo mais atmosférico e tal.
Assim, gente, esse anime de Uzumaki, pra mim, já foi de comes e bebes, não vem mais.
Falavam isso de Pluto também, em outubro teremos Pluto. Então, nunca perca as esperanças.
Mas só pra finalizar também um pouco do que eu acho sobre essa questão, é que eu acho que o terror que vem pro anime e que os japoneses consomem é outra vibe. E o que pra eles talvez é considerado terror, pra gente não é. Fica aparecendo mais essas historinhas de fantasma e coisa do tipo. Essa coisinha de, ai, naquele bloco da escola tem um fantasma. Debaixo dessa ponte tem uma moça pendurada, enfim. E essas coisas que geralmente engajam os japoneses. Porque são coisas que eles estão habituados às histórias corriqueiras deles do dia a dia, entendeu? E quando essas coisas vêm pra gente, a gente só acha muito besta, muito bobo. Porque não é o que a gente espera, e eles não estão fazendo pra gente, e a gente só não consome. E aí, talvez, devido a isso, não tenha esse crescimento aqui pra gente, enfim. Eu acho que também boa parte do terror que eles produzem é muito folclórico, é muito cultural, é muito oriental, tem muito a ver com as entidades dele, com os demônios deles, com os yokais deles. E isso não atinge a gente, não instiga a gente, muitas das vezes, a assistir essas histórias. E também a parte do body horror também, né? Que eles amam isso e pra gente só fica muito patético.
Eu acho que até alcança a gente... É tipo assim, tem obras que elas são exatamente sobre folclore, né? Tipo, são bem focadas nisso e tal. Eu acho que essas até funcionam, mas eu acho que quando elas tentam fazer, tipo, sei lá, um terrorzão...
Disso não vai.
É, exatamente.
Mononoke é um ótimo exemplo de coisa mega cultural, mega japonesa, mega, assim, o japonês vai entender porque são os contos deles, são histórias já que existem. Enfim, é o conceito da história como um todo. Mas que funciona pra gente, porque não tem necessariamente o apelo do terror. Tem uma atmosfera ali bizarra, mas não é bem isso, sabe?
Eu ia mencionar o Yami Shibai, mas, tipo, eu acho que também, tanto o Mononoke quanto esse Yami Shibai, eles são muito coisas que, tipo assim, você vai muito atrás querendo isso em específico, sabe? Eu acho que quando você tenta fazer uma mistura, tipo, um grande terrorzão com essa pegada meio folclórica, eu acho que pra você gostar disso, você tem que ser muito... Ai, gente, sendo bem honesto, tipo, isso não é uma ofensa, mas eu acho que você tem que ser muito facilmente impressionável com certos aspectos. Tipo, gore... tipo, sei lá, qualquer tripazinha, desmembramento e tal, você já fica tipo, oh meu Deus, isso é tão chocante. Mas, tipo assim, se você já tá bastante acostumado a consumir isso, seja japonês ou não, eu acho que, tipo, isso fica com um aspecto meio, tipo, ah, ok, mais uma violência gráfica, já vi tantas.
Sim. A gente se acostuma, eu que gosto muito de filme de terror, realmente, sei lá, sabe, eu já vi Mártires, por que que uma outra abordagem, assim, sem uma grande força, não me pegaria muito.
Ou até mais famoso, por exemplo, né, tipo, tudo bem que o diretor é o James Wan, mas a gente tem aquele clássico que é o Jogos Mortais, tá ligado? Que é uma franquia feita pro Ocidente, basicamente. Hoje em dia ela se deteriorou, né, porque ela ficou muito repetitiva. Mas, cara, durante muito tempo, Jogos Mortais era, tipo, era uma febre. Todo mundo consumia Jogos Mortais, vira aquele monte de tripa exagerado e tal. Então, quando você vai pra anime, e se você já consumiu esse tipo de conteúdo antes, né, hoje em dia eu acho que não tem nenhuma franquia violenta, mas em ascensão. Até de lançar novo Jogos Mortais de novo, né? Pra nova geração. Mas principalmente o pessoal que veio dessa época, tipo, você já tava meio que acostumado, tá ligado? Se você jogava muito jogo de terror, então... Nossa senhora!
Eu acho que falta o impacto, né? Desses animes na gente, porque tem coisa pior já, gente, em live action. Tipo, no sentido pior pra assombrar nossa mente. A gente já tá assombrado com live action e quando a gente geralmente vai pra esses animes, geralmente a gente quer ver essas histórias, essas narrativas que não conseguiriam ser feitas nessa outra mídia, sabe? A gente quer algo que o anime pode proporcionar e não algo que um live action faz e já fez melhor, sabe? O que geralmente é no caso do terror. Geralmente live action já fizeram e fazem melhor. É um pensamento meu também, mas não é regra.
Eu acho que no caso de animes, a grande vantagem que eles têm em relação ao Ocidente é que animação, né, desenho, te dá uma maior chance de você dar uma viajada. Pegando aqui um exemplo de um anime que não é dos melhores, na real tá bem longe disso. A gente tem aquela famosa cena dos coelhos do Implode Sea.
Ai...
Se vocês não se importam de spoiler, digitem no YouTube Blood Sea Coelho, em inglês de preferência, né? Rabbit. E divirtam-se.
Eu fiz isso e eu me arrependo.
Então, quando tem essas exageradas, que, assim, pra mim mesmo elas já estão meio defasadas, também não me pegam mais, né? Mas eu sei que, tipo, muita gente ainda é pega por isso, né? Tipo, muita gente, se você botar essa cena do coelho, vai ficar, oh meu Deus, o que esses coelhos estão fazendo? Então, essas viajadas na maionese, mais violência gráfica, acho que são as grandes vantagens do Japão, ainda.
E aí, com isso tudo dito, a gente volta pra Another. O contrário disso tudo. Não tem viajada, não tem essa maluquice japonesa, no geral. E é só um anime muito direto.
Muito direto depende do que você tá falando.
Não, é linear. Vamos colocar assim.
É, bem linear.
É um anime bem linear. Ele não bebe dessa água macabra que a gente tá falando de body horror, de maluquice, tipo, de animação. Coisas que nunca foram feitas por aí. Não foge. Ele tá dentro de uma fórmula, que é a fórmula de terror, suspense, thriller. E ele vai seguir nesses 11 episódios nessa mesma fórmula. Então, aí que vem a grande pergunta. O que faz Another pro bem ou pro mal funcionar?
Eu acho que, sobretudo, é direção. Assim, claro que tem o fator que a gente já trouxe no começo, né? As pessoas, naquela época, se introduzindo na obra, rolava a parada de, tipo, ainda tá se impressionando. Sou uma galera, porra, por exemplo, eu, em 2012, eu tinha 13 anos, né? Então, uma outra vivência. Mas eu acho que hoje, reassistindo, pra mim, o que pega nesse anime é uma excelente direção, assim. O que essa galera aí sabe de usar plano holandês, que é câmera meio inclinada, assim, pra pegar os personagens e criar um enquadramento que cria desconforto. Porra, sei lá, o uso das bonecas como transição, que tinha muito nos episódios ali no começo. Acho que até as mortes criativas, assim, e bem feitas, assim. Tem uma outra foge, né? Mas são meio idiotas, né? A gente vai falar sobre isso. Mas acho que no geral, cara, tipo, essa vibe de que tem alguma coisa errada a todo momento, que é justamente passada pelo audiovisual, assim. Acho que é o forte dessa série.
Eu lembro que quando eu vi Another, né, tipo, eu vi Another numa época que eu vi vários animes de terror, e tanto Another quanto Higurashi, eu lembro que eles me pegaram quando eu era muito novo, porque, diferente de outras obras de terror, eles meio que cozinharam um bocado o começo. E quando ele veio com muito impacto. Então, eu acho que Higurashi demora até um pouco mais, acho que demora uns 4 ou 5 episódios pra rolar uma cena forte, impactante. Mas em Another, você sabe que é o terror, né? Tem aquela abertura lá com as bonecas possuídas balançando, burando pro lado pro outro. Mas fica um bom tempo parado, sabe? E quando vem a primeira cena pesada de Another, ela vem do nada, num bom sentido. Tipo, ela é muito impactante. Cara, é tipo assim, é completamente imprevisível, sabe?
Sim.
Sim.
Você foi uma pessoa que conseguiu pelo menos fugir dos spoilers, né? Porque essa cena...
É a Nina e o Alexander, né? De Fullmetal Alchemist.
É. Cara, eu vou te falar, foi uma grande surpresa pra mim, porque eu achei que era uma cena que já ia acontecer assim no episódio 1 e tal...
Reassistindo, muito tempo depois, a gente fica nessa expectativa da cena, né? A gente fica assim, eu sei que vai acontecer, porque não tem como esquecer, gente. É uma cena muito icônica e dá muito sinal à obra. Tipo, então, revendo, você fala, cara, ele tá mostrando o porquê que ela vai morrer desse jeito, sabe? E o anime é muito bom com isso, gente. Sabe aquela famosinha arma de Chekhov? Tem de arrodo aqui, gente.
Eu acho interessante, porque, tipo... É que assim, dos animes de terror que eu lembro, eu acho que só esses dois mesmo que eu lembro que fizeram isso bem, sabe? É aquele negócio, você pode só achar Another muito chato nos dois primeiros episódios e largar, apesar da direção ser muito boa, com algumas questões na trilha sonora, né, mas enfim, mas ainda assim muito boa. Mas se você chega no terceiro episódio, se você fala, tipo, você faz, usa aquela regra de 3 a 4 episódios, gente, é muito difícil você não querer ver até onde aquilo dali vai, sabe? Se você passou uma certa etapa, você vai querer ver.
E eu acho que tem talvez... Não sei se isso pegou a galera, porque eu, pra ser sincero, não consumi muito conteúdo sobre Another. E nunca isso chegou, assim, na minha bolha, essa comparação. Mas dá pra você traçar um paralelo super entre o Another e uma das franquias de terror de mais sucesso nos anos 2000, que é a Premonição. Porque chega um momento de Another que tem isso. Esse mistério que tá acontecendo é uma calamidade. E é a mesma coisa, que o Another é um slasher em que a morte é o assassino. Então, tudo que eles estão fazendo ali é meio que pra evitar a morte, né? Vai ser a grande brincadeira, vai ser você pensar, tipo, essa questão do risco a todo momento também tem a ver com isso. E aí dá super pra você fazer esse paralelo, e tem a questão de, né, o apelo do anime também vai ser a criatividade com as mortes e tudo mais. Então não sei se isso também impactou, né, porque 2012 já devia ter uns bons filmes de premonição aí, porque é uma franquia que tem uns 5 filmes.
Primeiro Premonição tem bastante mais essa vibe de Another. Os outros também seguem o mesmo caminho de Jogos Mortais, avacalha com o tempo. Mas inclusive aqui em Another tem uma morte tão icônica quanto aquela morte que todo mundo aclama, né, da menina lá na câmera de bronzeamento.
Nossa, essa daí.
É uma cena muito icônica, né, dos premonições, acho que é do terceiro, se eu não me engano. Tem uma cena aqui em Another, né, que é tão bem premeditada quanto. Muitas das mortes aqui acontecem da mesma maneira. É apresentado vários elementos, sabe? Várias coisinhas aqui, ali... que vai juntar pra dar esse sentimento de, cara, isso realmente tem sentido acontecer, sabe? As mortes aqui, você fala assim, ah, tá bom, tem uma justificativa, não parece aquela coisa muito absurda. O que é muito legal de Premonição, que é a mesma coisa. Por quê? Apesar da gente saber que é um efeito paranormal, uma calamidade, a gente ainda fica aquela pulga atrás da orelha. Será que não é realmente só um acidente? Será que não é uma falta de cuidado? Será que não é uma falta de atenção da pessoa que tá morrendo? Sabe? A cena que eu comentei, lembrei agora. É uma sequência, são duas mortes que tem Another. Que é lá do tratorzinho lá. Sabe, que as duas meninas estão voltando pra casa, aí meio que elas se separam, enfim, e o tratorzinho vai lá e arrebenta a casa da menina. E é construído aos poucos essa morte, é construído. E no final disso, a gente não sabe ainda quem morre. A gente só sabe no último segundo, assim, que a gente vê quem realmente morreu. E eu gosto disso. Traz surpresa, é bem pensado e é bem escrito, sabe, as mortes, ao menos.
Eu tenho umas críticas a algumas mortes, mas é pra mim a maior crítica que eu faria a Another, cara, é a questão do mistério que eu acho bem enrolado, e eu acho que, assim, da mesma forma que, tipo, se você pega o Premonição, se você tá com medo da morte, se o grande barato do filme e no caso aqui do anime também, é os personagens descobrindo como funcionam as regras dessa calamidade e desviar da morte. Cara, os personagens, eles precisam importar. E eu acho que um grande problema de Another, além do mistério ser enrolado, é que os personagens são uma porcaria em sua grandissíssima maioria, e você quer que eles vão tomar no cu deles.
Todos são insuportáveis. Eu acho que ele se salva, mas na sequência final é a Mei, a única.
Sim, é a melhor personagem aqui do...
Tipo, no finalzinho, até assim, o episódio 8, você fala assim, ai, foda-se a menina do olho de vidro. Mas depois, você fala assim, ah, não, ela é legal, sabe? Não quero que ela morra. Ela é a única que a gente não quer que morra. O resto, ah, é... enfim, a gente vai dar spoiler mais pra frente, mas é isso.
Engraçado, eu não tenho nenhum problema com os personagens, mas tipo assim, eu também não... Nossa, tadinho deles, mas eu... só...
Falta carisma, Vitor. Falta carisma.
É porque aí vem meu ponto, que é o seguinte. Dentro desse gênero de terror, tipo slasher e tal, tipo terror no geral, eu acho que os personagens de Another são ou tão carismáticos quanto a maioria, ou melhor.
Olha,
você tem um ponto.
Você tem um ponto.
Eu não tô nem falando assim, ai, anime de terror. Eu falo terror no geral. Gente, toda obra de terror que vai morrer uma porção de gente, se você parar pra pegar, tipo assim, ai, um Sexta-feira 13, um, não sei, o do Jason.
Não, você tem razão.
É porque eu acho que os slashers mais recentes talvez não estejam tanto assim. Se você pega, tipo, Boris, X, eu acho que, é tipo assim, não é que os personagens são exatamente gostáveis, mas eu acho que eles são feitos com um pouquinho mais de cuidado.
É assim, esse terror, né, que o pessoal entra na briga de, entre aspas, pós-terror, né, que é o terror sério. Terror A24 e tal. Eu acho que assim, eu concordo com você, mas é esse tipo de terror muito específico. Porque, por exemplo, eu acho que terror, principalmente slasher, né? Não que a Noda seja exatamente um slasher, né? Como o Léo falou, o slasher onde o assassino é a morte. Mas essas obras de terror onde tem um monte de gado pro abatedouro, basicamente. É muito difícil algum personagem não importar, tirando um ou dois protagonistas. Aqui, no caso de Another, é a Mei.
Ninguém liga pro protagonista, né? É incrível. Ele é muito chato.
Nossa, o que esse menino tá fazendo nessa história, né?
Ele é muito chato. Gente!
Eu acho que talvez a diferença é que, tipo, esses filmes, eles vão durar 1h40.
Aqui é 12 episódios.
Another tem 12 episódios. E nenhuma das interações dessas pessoas é boa. É ridículo.
Isso que eu ia falar. O problema de Another é a duração, gente. Cortava isso aqui pela metade. Fazia 6 episódios. Ia ser uma obra de arte, uma obra-prima, sabe? Enxuga, faz um filme de Another. Gente, ia ser tudo. Ia ser muito bom. Ia, um filme lá de 1h40, nossa, ia ser smash demais. Mas não, o que a gente precisa ficar vendo? O menino andando pra lá e pra cá sem resposta nenhuma. É, aqui é realmente uma grande encheção de linguiça, que é isso aqui, em muitos momentos. É tipo assim, olha, meia-noite eu te conto um segredo. Aí chega meia-noite, a pessoa morre.
Another ou meia-noite eu te conto o anime.
Nossa, é desse jeito.
Não é possível um negócio desse.
Eles pegam um negócio muito importante, eles falam assim, à meia-noite nós vamos nos reunir e ouvir. Você pode morrer daqui 10 minutos, mas à meia-noite... Inclusive tem uma cena ridícula assim, né? O menino fala assim, me pergunta agora. Ai, que é? Gente...
É exatamente isso mesmo. É exatamente isso.
E essa é a definição desse anime. À meia-noite eu te conto um segredo.
Eu gostava tanto do design desse personagem que eu não vou falar qual é. Uma pena que, né?
Nossa, essa foi uma morte muito ruim.
E é bonitinha a introdução dele também, inclusive.
Sim, é mega fofo.
Eu ia falar só, tipo, o Tsutomu supostamente é um cara meio controverso mesmo pra galera de anime, tipo, pesquisando sobre ele no... É o diretor de Another, gente. Pesquisando sobre ele no Twitter, eu achei algumas pessoas falando, ih, mané. É, inclusive, algumas pessoas reagindo a quando anunciaram que ele ia fazer um projeto com a Mario Kada. Projeto este que é Maioiga, que já falamos.
Grande clássico do CDM.
Exatamente. E muitas pessoas reagindo, tipo, oh, meu Deus, esse cara não. E eu fiquei, tipo, caralho, as pessoas realmente acham o cara controverso. Tipo, tem algumas pessoas falando, não, esse aí é um gênio, esse cara é muito bom. Aí outras falam, meu Deus. E, tipo, o Tsutomu Mizushima, ele faz de tudo, aparentemente, porque ele também dirigiu Shirobako, ele dirigiu o anime de Loli, dirigindo Tank, que é o Girls and Panzer. Então, assim, O cara é, sei lá, um ícone do anime, assim. E é isso. A staff que ele reuniu pra Noder é uma staff boa. Você vai ver muita gente experiente, muita gente que já trabalhou com direção de episódio, tá aí na indústria desde os anos 80 e tal. E por isso que a Noder é bom também.
Eu acho a Noder realmente dos, assim, animes de terror de 12 episódios que eu vi, o que tem a melhor animação. E assim, também, eu não vou dizer assim que, nossa, é uma produção astronômica. Mas, gente, tem umas sequências aqui tão fluidas, tão bem animadas, tão, sei lá, sabe? Tipo, é só muito bem animado algumas cenas.
Mas falando sério, não só isso, tipo, esse anime, eu vi os episódios e eu falava, cara, não tem um momento que alguém falou foda-se pra esse anime. Eu tenho uma crítica, inclusive, ao episódio que vocês elogiaram, que é o 11, mas depois eu falo. A transição de uma cena pra outra, tipo, qualquer pequena coisa, tipo, tá muito bem enquadrada, tá criativo, é atrás de um vidro, é só batendo bonito, é sombra bem cuidada. Tipo, esse anime é impressionantemente bem cuidado, assim. Não tem um momento que ele pareça um anime que foi largado às traças, assim.
E todo episódio tem algumas cenas de bonecas creepy extremamente bem desenhadas.
Sim.
Sim. Vou pra parte com spoiler que eu quero falar mal essa merda.
Rapidinho, mas antes de ir pra parte com spoiler, eu só queria reclamar de uma coisa. É que o protagonista, eu não me importei com ele do episódio 3 em diante, mas nos dois primeiros episódios eu tava achando ele o cúmulo do insuportável. Porque, tipo assim, tem um mistério no começo de Anoda, né? Ou seja, tem um mistério desde sempre. Só que esse menino, ele é um inconveniente do caralho dos dois primeiros episódios. Porque antes de ter realmente algo importante pra ele saber, parece que ele tem ansiedade, porque ele faz umas perguntas tão invasivas num determinado momento, sabe? Ele parece irmão pequeno de 3 anos. Aí a pessoa fala assim, ai, meus pais não moram comigo. Aí ele, por quê? Ai, sei lá, minha tia morreu. Como? Ai, eu tenho que ir em tal lugar. Onde é que você mora? Gente, é sério, ele, nos dois primeiros episódios, ele com a Misaki, né, antes de qualquer mistério relevante ser levantado com a Misaki. Cara, tem uma parte que ele vira um stalker, segue ela até na casa dela.
Tem uma parte que me incomodou muito, já pra dando um gancho que você falou. Ela vira e fala assim, eu não gosto de falar sobre isso. E ele vira e fala, ai, mas você não vai me falar? Ela, ai, pra você eu falo. Assim, não, gente, o que é isso? Isso aqui é um relacionamento abusivo?
Cara, tipo assim, depois me incomoda menos porque começa a acontecer coisas em Anoda. Mas enquanto não tá acontecendo nada em Anoda, esse moleque tá tipo, por quê? Como? Não sei, por quê? Gente, ele só tava insuportável no começo.
E a pior parte dessas todas as interações é que não tem informação nova nenhuma. Porque a menina não fala, aí ele começa a perguntar pra outra menina lá, pra enfermeira, que também não sabe, ele vai caçar. Aí ele começa a perguntar pro pessoal da escola, que sabe, mas não vai falar. Enfim, a gente precisa entrar na parte com spoiler, porque o plot inicial disso aqui é besta. É muito bobinho.
Sim, acho que já podemos entrar já.
Vamos começar aqui então a parte com spoiler. E já começo falando o seguinte. Meu amigo, se é pra você não ativar a maldição, você precisa ter a porra do aluno extra ignorado. Porque ninguém chegou para esse moleque e falou, não converse com esta filha da puta, senão vai todo mundo começar a morrer. E ficou conversando na frente dele, falando, oh, a gente conta pra ele? Não, não sei. Será que a gente conta? E o moleque tipo, que porra tá acontecendo, cara?
Outro ponto. Se você é a porra da monitora de medidas preventivas pra não fazer a sala toda morrer, por que na porra do primeiro dia do aluno novo você vai faltar?
Pois é. Eu nem sei dizer se teve alguma explicação que eu não percebi depois, mas eu falei, ué, ok.
E esse outro ponto também, se é tão importante ele não falar com a menina, gente, por que a pessoa não vira e fala assim, olha, meu querido, chega aqui, não chega perto dela que ela tem lepra, o olho dela caiu porque fungou. Ela vai te passar a pereba, tem sapinho, chega perto não.
Meu Deus,
fala. Inventa. Ah, ela tem Covid, já lá ela usando máscara, mas às vezes na boca usando no olho. Passa Covid no olho, é diferente, Covid-10. Sabe? Tantas maneiras de você evitar desse guri e atrair dessa menina, mas não. Mais pra frente eles viram e falam assim, ah, você tá apaixonado por ela, coisa e tal, que a enfermeira que fala até. Aí ele fala assim, não, é só curiosidade, porque ela é misteriosa, eu achava que o pessoal fazia bullying com ela. Assim, gente, e se fizesse? Tamo no Japão, foda-se.
Quem liga? Estamos do Japão. Cara,
ninguém liga pra isso.
Falando de Sakakibara, apaixonado pela Misaki, vocês lembram da cena da dancinha?
Eu lembrava.
Ai, gente.
Cara, que aleatório, bicho. Que aleatório.
Ai, eu gostei, gente. Eu achei muito fofinho. Assim, ai, gente. Olha a Another Scene no cinema.
Olha só. Cinema. Ai, é a cena que eu tava mais esperando. Pra mim até durava mais, cara. Essa cena, ela é tão aleatória que eu gostei. Eu falei, ai.
Ai, eu gostei, gente. Pra mim parece uma cena aleatória de filme cult qualquer aí que ganha Oscar. Tipo, sei lá, é a mulher do nada sapateando no cinema. É a mesma coisa. Lá em The Shape of Water. É a mesma coisa. Cena aleatória pra exposição das habilidades dos animadores. E, inclusive, é muito bem animada, tá? A cena da dança deles. Que é muito difícil de fazer gente dançando. Eles animaram bem pra caramba. Num anime de terror que não tem staff, que geralmente não estaria tão habituado com coisas de ação.
Essa parte, o anime até tentou passar um pano pra si mesmo lá no final, né? Ahá, mas no final das contas, não ia dar em nada, porque ele não era o 10º, 20º, sei lá quem. Mas, enquanto isso, gente, é sério, esse anime, ele tem uma questão com falta de comunicação.
Sim.
Os personagens aqui... Não, e é muito engraçado, é como o Fábio falou. E o único que ia se comunicar, morre, tem um infarto. Eu vou te contar tudo. É... Caiu.
Não, não. Gente, essa morte, eu juro. Eu falo assim, não, não é possível. E estão fazendo o menino... E ele se debatia no chão. Um bicho... Plá, 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 parecendo um peixe fora d'água. Assim, nossa, ninguém vai ajudar o menino.
Não, os olhos saltando. Falei, gente, que infarto é esse?
O menino sendo estrangulado ali pela entidade, na frente de todo mundo, ninguém fazendo nada. Ninguém pegando um copo d'água, uma ajuda, gritando...
O Shun de Andrômeda só olhando pro menino cair no chão, olhando pro protagonista.
Falando, ai, eu não gosto daquela bichinha, eu não gosto da bichinha.
Ele carou o protagonista assim com a carinha de choro, tipo, ele vai morrer. Parece a Sakura.
Eu queria falar, inclusive, que, assim, esse Mochizuki tem um design pavoroso, como tem também aquele moleque lá que é feito pra ser o gostosinho lá. Nem sei o nome desse filho da puta, que mata o amigo no final sem querer, achando que o amigo tava morto. Mata não, né? O moleque nem não morreu, mas ele joga o garoto de uma varanda lá.
Naoya Tetsugawara.
Esse filho da puta arrombado mesmo. Design feio pra caralho. E o que eu fico puto é que chega naquele dia lá que eles vão comemorar aí o final do ensino fundamental, sei lá que porra de ensino é esse aí, que eles vão pra aquela pousada lá, né? Que a galera foi quando foi ver o templo também. E aí, tipo, começa a mostrar outras pessoas da turma, assim, né? E você vê, cara, tem uns designs tão bem feitos, cara. Tipo...
Então...
Por que essas pessoas não são os protagonistas? Botaram os malucos mais feios.
Eu fico muito triste que tem um moleque lá que tem um design muito legal e nas três cenas que ele tem, ele só morre queimado. Torra a cara dele toda, não dá nem pra reconhecer.
Ai, mas é muito boa essa cena. É muito boa, cara.
Não, essa cena é muito boa, eu fiquei...
É porque tudo nesses episódios finais... Eu vou falar tudo, porque eu gosto de tudo. Tudo é muito bom. Tudo é muito bom nesses episódios finais. Muito, muito, muito bom. Mas assim, gente, que delícia a sequência, o caos. O Pernas Pra Que Te Quero, Salve-se Quem Puder, corre, tem gente matando todo mundo. Aí tá... Ai, é muito bom, é muito, muito, muito bom.
Todo ódio que vocês estavam sentindo lá dos alunos foi aliviado. Que...
Foi.
Talvez essa tenha sido a proposta do anime. Por isso que ele fez personagens tão ruins. Pra gente adorar todo mundo morrendo.
Exatamente.
Mas, cara, por exemplo, esse cara do coração. Ele tem uma introdução tão maneira. E eu acabei de refletir uma coisa sobre isso, assim, né? Porque ele tem uma introdução tão maneira com o Sakakibara. Que o Sakakibara, ele teve um problema no pulmão. Ele tá com um problema que parece até que é hereditário e tal. E aí ele conversa com esse cara. E eles estão falando sobre correr, fazer exercícios, né? Tipo, é um diálogo mó... Assim, sensível, assim, né? Você fica, nossa, caralho. Inclusive, eu acho que deve ser o melhor diálogo que não é diálogo da Misaki Mei falando sobre a vida dela, que não, tá, não tem relação com o plot do mistério, que é bom, assim. Eu acho que é esse diálogo. Porque o resto dos diálogos, né? E eu acabei de refletir, inclusive, que essa porra dessa doença do Sakakibara não serviu pra porra nenhuma nessa história, que eu achei que ia servir. Eu acabei de perceber que a história só esqueceu isso. Mas, cara, o resto dos diálogos, que são diálogos normais, é tipo, sei lá, aquele moleque que é feito pra ser o nerd lá, que tem óculos, que é amigo do moleque que é feito pra ser o gostoso, que eu já esqueci a porra do nome dele, foda-se. Que é tipo, tem uma hora que eles estão falando assim, ah, porque nós estamos juntos desde quando nós éramos crianças. Que tá tipo, todo mundo olhando pros resultados das provas. Cara, essa cena, ela é tão estranhamente seca e sem sentido, tipo, fica só constrangedor. Tem uma cena também que é uma menina que encontra o Sakakibara ela encontra um moleque no meio da rua e eles começam a conversar. E ela vai falar que é do clube do teatro. E aí ela começa a fazer uma cena de Shakespeare. E caralho, é só constrangedor. Aí depois vem uma cena tensa lá, que é a do vidro, que eu acho até legal. Mas caralho, toda vez que as pessoas param pra ter uma conversa que é supostamente normal, é muito escrotamente desconfortável por só ser constrangedor mesmo. Tipo, não tem sentido, não tem timing.
Falta muito timing mesmo. E pra mim, de longe, no meio de tudo isso, tem ainda a pior personagem, que é a monitora desses perigos aí. Aquela menininha ruiva.
Cara, não tanco o tissanderismo dela, eu não tanco, é tão aleatório.
Ela é uma personagem muito ruim. E ela toda hora, ela precisa fazer, sei lá, ela precisa, sabe, se impor. Ela precisa parecer que ela tem uma importância, uma relevância, isso no roteiro, sabe? Que ela não tem. Ali no começo, parece que ela é detentora de todas as respostas que a gente precisa. Aí quando ela fala o que ela sabe, a gente fala assim, nossa, que lixo que é você.
Não, sabe qual foi a melhor atitude, a mais coerente dela? Foi ter pedido desculpa por ser incompetente. Eu acho que isso realmente foi condizente com o que a personagem fez durante a obra toda.
Pra mim, a melhor cena dela foi ela sendo uma pintura viva, uma intervenção artística espetada por caco de vidro. Linda. Eu assim, nossa, brava, brava.
O mistério do emocionante encontro dela com Sakakibara quando mais jovens. Meu Deus, né?
Ai, que idiota. Ela assim, ai, eu lembro de você. A sua mão é quente. Foda-se. Foda-se que a mão desse menino é quente. Se ela tem esse poder paranormal de saber que a mão das pessoas são quentes, por que ela não deu a mão pra todo mundo? Pra saber quem que era o morto, então? Morreu foi pouco, cretina. Assim, gente, Another é muito bom dirigido, mas eu acho que eles pegam o roteiro e eles falam assim, nossa, como eu vou fazer durar esses 20 minutos e levar a audiência ao limite da burrice?
Eu ia falar que eu gosto do plot dela com o protagonista, mas é mais porque explica a questão da maldição. É que assim, o plot twist final, você pensa em duas maneiras. Um, tem uma coisa extremamente desonesta no plot twist final, que é quem é a pessoa extra, né? Eu não sei se a gente ia entrar nisso agora, não, vou deixar pra depois.
Sim.
E é, tirando essa parte extremamente desonesta, tem várias dicas ao longo do episódio que eu acho bem interessante. E eu acho que a parte dessa menina faz bastante sentido quando você termina o anime. Porque a grande questão dela é que ela, o irmão dela também tinha morrido lá graças à maldição. E os dois se conheceram durante o enterro da professora barra tia do protagonista. E o motivo pelo qual ele não se lembra dela é justamente porque é uma lembrança ligada à maldição. Então, como ele conheceu ela justamente num período de morte, ele não teria como lembrar.
Porra, não tinha entendido isso aí não, hein?
E ela se lembra dele porque ela não sabia que era por conta da morte. Se ela soubesse que ele tava ali por conta da morte da tia dele, ela não se lembraria.
É que assim, eu acho que a Noda tem umas escolhas muito interessantes de roteiro quando não envolvem diálogos. Sabe quando você faz um script?
Exatamente, eu acho que eles tinham em mente todos esses elementos já. Tipo assim, como inserirei eles na história e construir os personagens em cima disso? Parece mais isso, sendo bem sincero. Porque, que nem você falou, é muito bom essas pequenas dicas que eles vão dando. E até na direção. A direção é muito boa com isso. A direção faz cortes, faz cenas, faz planos muito bom que vão dando dicas ou do que vai acontecer. Por exemplo, lá a cena do vidro, que quase mata a menina. Mostra lá a bandeirinha balançando muito forte, mostra que o vidro tá solto e eles vão conversando ali, a gente, e tipo, isso tudo meio de fundo, sabe? Então,
na cena que o moleque vai morrer no mar, você vê um plano do barco passando antes também.
Então, exatamente, entendeu? Então, tem um cuidado muito grande nas mortes e nesses acontecimentos e na coisa que vai amarrar o mistério em si. Mas, no geral, no que vai interessar, tipo, são pessoas conversando. Como pessoas conversam? Pessoas não conversam da maneira que o Koichi conversa, não conversa da maneira que a Misaki conversa, não conversa da maneira que a monitora conversa. Ou do jeito que o professor mesmo lida com a sala. O professor é um personagem tão ruim quanto a menina ruiva.
E sabe uma coisa, assim, sobre essa monitora que eu acho que vocês não... É que, assim, eu parei pra conferir a Wiki, né? Pra ver umas informações. A monitora, ela é um personagem minúsculo na novel. Ela demora 256 capítulos, páginas, não sei, pra aparecer. E ela só tem importância no confronto final. Então, tipo assim, todo o plot que ela tem desde o começo do anime é pro anime mesmo. Acho que no mangá ela também tem uma boa importância, mas na novel ela não tem isso.
Misericórdia.
Ela é mais terciária que... sei lá, a menina que tem o pescoço furado pra um guarda-chuva.
Caralho.
E a menina do pescoço furado, ela, eu acho que, assim, ela risca um pouco de carisma. Ela é sorridentezinha, ela tem os sonhos dela, sabe? Ela é engraçada. Ao mesmo tempo que, novamente, o roteiro vai mostrar ela tropicando, vai mostrar que ela é toda estabanada, vai mostrar que ela não presta muita atenção nas coisas, e é exatamente por isso que ela escorrega e cai de boca no guarda-chuva.
Assim, esse anime, é assim, ele é um grande... escolha seu arquétipo. Esse anime, ele ainda para um tempo, em alguns casos, pra mostrar os personagens fazendo alguma coisa pra falar. Olha só, ele tem um traço de personalidade a mais. Então, tipo, tem o Shun de Andrômeda. Aí mostra lá, ah, ele é fã do grito. Tem a garota que tem uma personalidade elevada. Ah, e ela é atriz. É muito anime falando, escolha seu arquétipo. Vai lá. Que ó, o arquétipo que você mais gosta, talvez você goste aqui, porque a gente tá dando mais micro traço de personalidade.
Por isso que Mayoiga é genial, porque ele bota todos os arquétipos de anime e zoa todos eles.
Exatamente. Eu ia falar que eu acho que é a parte mais engraçada desse começo de... engraçada, assim, no sentido ruim mesmo, o começo de Another, é o CSI Hospital, que é a enfermeira bancando o detetive particular do moleque. Gente.
Inclusive, isso não é antiético?
Lógico.
Não, e ela fala assim, não quero saber nem o motivo.
Meia-noite você me conta, tá ligado?
Tipo, aí depois do nada a gente descobre que ela tem um irmão que tá na mesma sala do menino.
Se você parar pra pensar, esse anime, ele é muito cara de pau, porque ele coloca muito parente secreto. Por exemplo, o menino que teve um ataque cardíaco, a avó dele é que tava brincando de açougueira lá no final do anime.
Caralho, não sabia.
Não, mas o cara fala, o professor lá, né, o bibliotecário, ele fala assim, ai, os avós dele ficaram meio perturbados da ideia depois que ele morreu.
Ah!
Você acha que o Léo vai associar o nome ao moleque?
Pelo amor de Deus, né?
A gente lembra da Misaki, do Sakakibara, porque é um nome horrível, e do Corvo, que é o Rei. Fica, Rei, Rei! É isso.
Inclusive, falando só um pequeno parênteses sobre isso, né? Mas é engraçado como eu fiz essa comparação de Another com Premonição, mas a Another fica atacando essas referências ocidentais, né? Tipo, mete Shakespeare, mete o Edvard Munch, que é o pintor norueguês, se não me engano.
Não tem alguém lendo Lovecraft em algum momento?
O protagonista. O protagonista tá lendo.
Tá lendo Lovecraft e ele fica conversando de Stephen King com essa enfermeira também. Então são referências ao cinema de terror, inclusive. É curioso isso.
Assim, são coisas universais, né? A gente fala de oriental, mas isso aí são atores bem universais.
Faz referência a tudo e não segue nenhum. Amamos.
Exatamente. Citei todo mundo e vou ignorar tudo. Li, mas não precisa fazer bom igual.
Famosa referência superficial. Citou pra dizer que sabe, que existe.
Temos cultura nesse anime, gente. Gostem dele.
E me assusta que isso não é um cult, gente. Pra mim não tem sentido a Another não ter virado um cult do terror, sabe? Ele só não deve ter virado cult, tipo, um anime, por exemplo, um Len da vida. Porque diferente de Len, esse aqui teve público. Muita gente assistiu. Muita gente tem muita opinião sobre isso. Sabe por quê? Se você vai ver a fanbase de Len, ninguém tem opinião. Porque ninguém entende. Inclusive, uma coisa que eu queria falar. As pessoas possivelmente gostariam muito mais de Another se fosse um final aberto. Se fosse um final sem sentido. Se fosse um final meia boca, capenga. Que jogava pra imaginação, sabe? A morte pode estar a seu lado, sabe? Essa vibe.
Mas eu acho que o problema dele não ser cult também, Fábio, é que o apelo dele é muito anime. Essa coisa que o Victor tá falando dos estereótipos, eu acho que não cola. Pra ser cult, ele tinha que ser menos isso, eu acho.
Mayoiga é cult, ninguém fala.
Mas é porque Mayoiga subverte.
Mayoiga é o nada, é nadando no nada. Entendeu? Mayoiga é nada. Ninguém conhece Mayoiga, ninguém fala. Só a gente.
É porque o Another, esse esquema meio premonição, eu acho que já foge muito do público cult, sabe? Porque o público cult, ele não vai chegar, tipo, ele não vou falar que gosta de um anime, onde uma pessoa vai chegar e falar assim pra eles, falar, ah, então isso daí é tipo premonição japonês? Não, o cult não vai olhar pra isso e falar, não tem como eles gostarem disso, sabe? Eles vão gostar do sigilo, sabe, assim, da play no off, sem ninguém saber.
Se as pessoas ainda falassem, tipo, Another é o Lars von Trier japonês, aí talvez, mas...
Nossa...
Premonição não dá.
Exatamente.
Mas vamos falar sobre as mortes?
Vamos.
Na real, tem um ponto que eu achei que você iria trazer desde o começo do podcast. Vocês falaram no WhatsApp, vocês falaram um monte de lugar, vocês não trouxeram até agora. Que é a trilha sonora. Eu jurava que vocês estavam ali esperando pra descer o pau em alguma coisa relacionada a elas.
Então, basicamente o meu desconforto, tá? É, a gente elogiou muito bem a direção de Another, né? Que é a parte técnica e coisa e tal, animação, fotografia. Mas tem uma coisa aqui que não encaixa de jeito nenhum. Que é exatamente a trilha sonora. Principalmente no começo de Another. Por quê? Vou dar exemplo. O protagonista tá simplesmente não fazendo nada. Ele só tá andando. Mas a trilha sonora é a trilha sonora mais macabra do mundo. Mais densa. Mais dark. Mais Ed. E o protagonista só tá, às vezes, tomando danoninho. Sabe? E isso é um problema porque o anime talvez não perder essa vibe que eles estão tentando construir, né? De terror, de mistério, coisas do tipo. Eles simplesmente não largam o osso em alguns momentos. Eles não deixam o público respirar. Ele não deixa o público esquecer que aquilo é uma história de terror. Que às vezes faz parte, gente. Faz parte você deixar a pessoa esquecer que é uma história de terror pra você depois pegá-la de novo, prendê-la de novo. Trazer uma volta triunfante, uma volta grande da produção, da animação, da trilha sonora em si. Mostrar uma morte do que aquela coisa é capaz na mixagem, sabem? E aqui não tem isso. É tenso por conta da trilha sonora o tempo inteiro. E dói a cabeça da gente não ter um segundo de silêncio. Gente, não tem silêncio nesse anime. É 11 episódios de uma trilha sonora tocando sem parar. E quando acaba uma, eles colocam outro. É infinito. É uma tortura a música disso.
Fábio tem um bom ponto mesmo.
Não tô falando que a trilha sonora é ruim, gente. Não tô falando isso. O problema aqui é a colocação dela em todo momento possível. O menino que se estiver cagando, a gente não sabe se vai aparecer o Kid Bengala da privada dele. Ou se o cocô dele moscou na privada. A gente não sabe. A qualquer momento a morte tá espreitando as pessoas. Isso não é bom, tá? Não é bom. Porque a gente precisa esquecer da morte um pouco. Pra conseguir surpreender a gente.
Eu tenho certeza que, principalmente nesse começo, é muito diretor pensando, caralho, tem que fazer as pessoas lembrarem que é um terror. Então não vou deixar elas esquecerem. Porque, tipo assim, eu gosto da colocação da trilha sonora depois do episódio 3. Não em todos os casos, mas eu gosto no geral. Mas nos primeiros dois episódios, ela tá ainda mais presente. E ela já, como fala, ó, já tá presente o tempo todo. Mas nos dois primeiros episódios, ela tá o tempo todo presente. E é porque nos dois primeiros episódios, não acontecem nada. Então o diretor tá tipo, caralho, não acontece nada, né? E vou botar a trilha sonora no tal, tá ligado? Porque é pra pessoa sentir que o perigo pode estar em todo lugar. Mas a gente não compra, tá ligado? Porque se não apareceu nada perigoso até o momento, a gente vai ficar com medo do quê?
Talvez da própria Mizaki, que parece um fantasminha, né? Mas tirando isso, realmente, acho que é só pra meio que trazer uma parada de tem algo bizarro acontecendo.
Eu acho, de verdade, que o começo é o diretor não sabendo ou não confiando que a história tá pegando quem tá assistindo. Porque tem uma cena que tem uma direção que eu acho que foi a direção mais exageradamente tensa que tem nesse anime, que é ele entrando na loja, ele encontrando a garota e ela falando, você quer ver o meu olho? O que tem debaixo do tapa-olho, e o diretor botou o close na cara do moleque, você vê a pupila do menino dilatando, parece até um gato pra ele atacar um passarinho, trilha sonora subindo, e aí vem os créditos. E aí o terceiro, e aí o episódio começa sem trilha sonora nenhuma, ela só mostra um olho de vidro. Tá ligado? É muito que tipo assim...
É, tem que fazer o gancho, né, cara?
É porque pra mim é muito diretor pensando, caralho, demora 3 episódios pra o guarda-chuva fazer uma visita numa garganta. Alguma coisa tem que manter o público concentrado antes disso. Vai ser a trilha sonora. Depois disso, eu acho que ele até bem... Por exemplo, tem uns momentos de tensão, por exemplo, o vidro quase caindo na cabeça da garota. Não tem trilha sonora tão presente, sabe? Mas os dois primeiros episódios, maluco.
A minha crítica é exatamente essa, não precisava antes. Não precisava, a gente não sabia que a morte tava à espreita. Isso é desagradável. Só deixa a gente meio louco no começo. começo sem necessidade.
Eu acho também que tem umas mortes, assim, que podia ter um pouco mais de sutileza, porque, por exemplo, a do episódio 3 e a 4, que são as primeiras, né, que é a do guarda-chuva e do elevador. Eu acho muito boas as transições, assim, o storyboard pra menina cair da escada, eu acho muito bom. A mulher no elevador e a transição e o barulho aumentando, ficando meio caótico, tipo, eu gosto que não é tão exagerado, assim, tipo, fica bonito até a cena dela batendo a cabeça, aí você só vê o sangue saindo depois, sabe? Mas tem uma que eu não lembro se é a do barco, isso falando de trilha sonora primeiro, na verdade. Tem uma que eu não sei se é do barco ou se é do professor, que dá uma estourada na música que eu acho que fica tosco. Talvez seja do professor, porque eu acho, inclusive, muito tosco esse exagero todo de faca na garganta e ele gritando. E a maneira que ele tira a faca é super bem animada, é super fluida. Gente, eu acho
eu
isso...
Eu amei essa cena.
Ai, eu vou defender essa cena, sabe por quê? Porque no meu headcanon, esse professor filho da puta, ele queria traumatizar a turma. Gente, essa cena eu passo mal de rir. Ele enfia a faca na garganta, ele engasga, ele encara o protagonista babando sangue com uma cara tipo assim.
E depois... E ele vira a faca no pescoço.
Só jorra sangue, cara.
Gente, é muito bom, porque ele basicamente, ele joga de volta pra turma todo o terror psicológico que a turma tá causando nele. Ele não dorme, ele não tem paz, ele não sabe se ele vai morrer, se algum parente dele vai morrer. Ele não tem vida, ele não sabe, é horrível, imagina.
E no final a gente descobre que ele matou a mãe lá, né?
E isso em si, essa conversa, né, se a gente pode chamar isso de conversa, é muito boa, né? Do quanto o medo de morrer, às vezes, chega a ser mais enlouquecedor que a própria morte.
Ai, mete essa não, Fábio.
Você tem um ano inteiro que você não sabe, qualquer coisa pode acontecer com você e você morrer. Mas aí também você vira e fala, ah, gente, mas isso também é a vida real, né? Você pode atravessar a rua e morrer. Não tem isso, mas pelo menos não tem a parte paranormal que tá te assombrando.
Mas isso é extremamente mal abordado, porque depois eles mostram até... A cena é engraçada. Sabe uma característica que eu acho boa nela? Eu acho o pós dela muito bom. Eu acho engraçado porque eu acho muito exagerado. Mas o pós, a maneira com que as pessoas reagem traumatizadas saindo correndo da sala, eu acho muito bem dirigido. Ali eu realmente acho, caralho, nossa, deu até uma tensão. Mas aí depois a abordagem... De, ai, ele tá tenso porque ele pode morrer. E, meu Deus, ele matou a própria mãe. Aí eu acho que foi um tratamento meio merda de suicídio, sabe? Tipo, ai, fazer o cara se sangrar ali no meio da sala com uma animação super exagerada, com muito sangue. Que é esteticamente bonito, porque contrasta legal com a palidez do anime.
É japonês romantizando, né? Vamos falar bem as palavras certas.
Tudo bem, mas é uma merda. O ponto é esse. Esse trecho todo, né? A abordagem toda disso.
Ainda foi censurado um pouquinho no Crunchyroll, né? Não muito, tá, gente? O Crunchyroll tem um pouquinho só de censura, mas, tipo, nada demais. Eu vi essa cena e eu falei, ai, que bela cena de gore.
É que, tipo, eu já não gostava muito dele. E, tipo, a parte que ele falou que ele matou a mãe dele, eu... Foda-se, sabe? A véia já tava morta, basicamente. Já tava de cama, vegetando, sabe? Se ele não mata ela, quando ele morresse, ela ia morrer do mesmo jeito. Então, foda-se. É...
Que horror! Caralho, acabou de falar que tu tranquilo você matar pessoas que estão na cama, é isso mesmo?
Não, gente, eu não tô falando isso. Eu tô falando que, tipo, quando ele morresse, às vezes também pode ser uma preocupação dele. Se ele morresse, quem ia cuidar da mãe dele? Ela ia morrer do mesmo jeito, entendeu? E esse é o ponto.
Passa pano pra maluco em outro lugar, cara.
Ele morreu porque, pelo menos, ela não vai morrer de fome, não vai morrer de sede, não vai morrer de infecção no cu dela porque tá toda cagada, ninguém trocou a merda do rabo dela.
Jesus Cristo.
São coisas que acontecem, as pessoas morrem por conta disso. É por isso que tem enfermeiro, é uma profissão. Ele era a enfermeira da mãe.
O Fábio tá fazendo umas comparações nesse programa de hoje, cara. Que é o...
Tá foda o bagulho.
Nossa senhora.
Mas outra morte que eu tenho uma crítica, a morte do moleque ali na praia, né? Que eu acho que a direção, assim, tem um negócio ali engraçado, que é textual também, obviamente, né? Dele sugerir que ele vai morrer por causa da água e tal, que ele não consegue nadar. Só que eu acho que, tipo, mostrar o barco vindo, isso poderia criar a tensão da gente ficar tenso com o que um barco pode fazer com o moleque. Ok. Mas ele já tinha sugerido o barco antes. Eu acho que só faz isso ser um choque, não precisa, sei lá, extravasar a trilha sonora. Tipo, eu acho que podia ter sido um pouquinho mais sutil, ter brincado mais um pouco com isso. Não achei que foi muito... Não achei que foi muito inteligente.
Ah, eu gostei também dessa, gente. Eu achei incrível o menino virando cenoura. Tipo, uma coisa liquidificador na turbininha do barco. Ele só virando sendo triturado. E o braço dele voando pra longe e a menina gritando. é muito terrorzão. É muito slasher, gente.
Não, isso daí é incrível, né? O Anoda, ele olhou e falou, cara, tá tendo desgraça, né? Vamos fazer um episódio na praia?
Vamos levar a desgraça pra praia. Porque a ideia do episódio, né, é que não tivesse tragédia, porque eles estavam fora da cidade. Porque, né, segundo, né, o entendimento deles, fora da cidade, a maldição não seguiria eles. Inclusive, né, a menina, ela tenta fugir da cidade e morre, porque a maldição também impede as pessoas que fujam da cidade, geralmente. Mas é muito engraçado depois, né, como que o anime tenta se justificar e fala assim, ai não, antes do barco triturar ele já tava morto, gente. Ele morreu porque ele bateu a cabeça lá na casa dele, na escada, gente.
Sim.
Essa desculpa é ruim. Essa desculpa é bem ruim. Mas aí eles pensam, ah não, ele já ia morrer de qualquer jeito porque ele tinha batido a cabeça e tava com... Enfim, ele teve, sei lá que porra que eles inventaram o nome lá. Traumatismo craniano. Não é essa palavra que eles falam, mas enfim.
Eu acho esse episódio, inclusive, bom, porque ele tá numa sequência ali, que eu acho que é os episódios 6, 7 e 8, que eu acho eles muito bem dirigidos. Eu não sei se é no 8, se é nesse da praia, eu acho que é no anterior, que tem a cena do sonho, que a galera começa a derreter a cara, mano. E aquilo é, tipo, muito bom, assim. Tá muito bem animado, cada detalhe das pessoas derretendo a cara.
Sim, sim. Mas... sobre o lance lá da trilha sonora exagerada, eu não sei, eu acho que eu gosto. É porque, tipo assim, eu acho que toda cena de morte é meio exagerada nessa trilha sonora, né? Quer dizer, os dois últimos episódios, eles têm muitas mortes, né? Então nem todas são com trilha sonora exagerada. Mas acho que antes disso, só a morte do carro mesmo. Acho que a morte do carro não tem uma grande trilha sonora. Cada um é um jumpscare, né?
Sim. Ele brinca com o gênero. Ele brinca com o gênero. Olha que gênio.
Pois é, esse diretor aí...
ele aqui foi a obra da vida dele, tadinho. Ele merecia mais reconhecimento por Another, tadinho. Não sei por que as pessoas detestam tanto Another, gente. Sério, não tem muito sentido. Todo mundo tá no imaginário das pessoas que Another é muito ruim. É que, tipo, ele é muito lento. Ele é bom? Não é bom também.
A gente literalmente tá falando que ele é ruim, porra.
Tô reforçando isso. Mas ao mesmo tempo, é tão bom dentro desse nicho que ele merecia mais atenção, mais carinho da fanbase. Tanta coisa ruim aí que recebendo amor, Boku no Rio.
Mas eu vou falar uma coisa. Eu, particularmente, sei lá, eu não achei a experiência ruim, não. Tipo, vendo a Noda, achei divertidinho.
É, então, tipo, a Yoga me traumatizou, gente. É muito ruim. É que não entra nessa caixa, entendeu?
Um dos motivos que eu gosto muito desse anime é porque eu tenho um outro comparativo. Tem um anime que foi basicamente o novo Another, que saiu recentemente.
Você não tá falando aquele Ozama Game, não, né?
Ozama Game, isso aí, obrigado. Gente, imagina agora que a Another foi pra um estúdio que fazia hentais, com um diretor horrível, com uma trilha sonora horrível, e que esse diretor olhou pro mangá de terror e falou, e se de repente eu fazer uma adaptação da sequência desse mangá sem fazer da prequela e botar a prequela como flashbacks no anime? Isso daí foi o Ozama Game. E ele também é o mesmo bagulho lá, que é tipo, ah, pessoas indo morrendo uma por uma e tem que dar um jeito. Não é exatamente premonição não, mas é tipo, a vibe é muito parecida. E aí eu vejo pra nós, gente, a Noda vira tipo o manjar dos deuses, sabe? Quando você vê a Noda depois daquilo, você fica tipo assim, meu Deus do céu, é o Hunter x Hunter do terror, tá ligado?
Desconstrução do gênero, amo.
Assim, tem muitas conveniências de roteiro em Another, tipo, pessoas que não se comunicam, mas da metade pro final, eu acho que ele consegue dar umas desculpas boas, dentro de diálogos ruins, mas tipo, ele dá umas desculpas boas.
Sim.
Por exemplo, o lance deles pegarem de volta a menina falando que já começou pra, tipo, dizer que na real foi a irmã dela a primeira, eu acho isso uma escolha interessante, sabe?
Tipo, é uma retomada boa. A parte ruim disso é que, apesar deles saberem dessa informação, eles são tão burros que eles não conseguem falar nem pra sala. Se não, gente, olha, a irmã dela morreu.
Tem uma questão ali que, tipo, eu até vi, né? Eu vi no Rage Roll, né? Então a gente consegue ver as reclamações das pessoas. Mas eu acho que, assim, né? Bancando o advogado diabo. Eu acho que a falta de comunicação da Misaki na parte final, pra mim, ela faz sentido. Eu vi muita gente reclamando.
Na parte final, nos dois últimos episódios?
Nos dois últimos episódios.
Qual parte você tá falando que eu não entendi? Você tá falando do lance da irmã dela ou do lance dela saber quem é o morto e não falar?
Um pouco dos dois, mas é mais, tipo assim, eles estavam no final, né? Tipo, eu vi muita gente reclamando do tipo, ai, por que que ela não falou que consegue ver pessoas mortas? No caso, ali, né? Quando tava todo mundo atacando ela. Eu acho que, tipo assim, dentro daquilo que, tipo assim, eu sinto, pelo menos, né, que, tipo, ali naquela reta final, ou já tinha alguns bons episódios, né, acho que desde que o protagonista virou um excluído...
Já tava todo mundo era louco.
É, não, mas, tipo, eu acho que já tinha uma amizade formada entre ela e ele, sabe? Tipo, eu lembro que a partir desse momento ali, ela, tipo, ela tava sorrindo. Ela deixou de ser o Irumi. Ela passou a sorrir.
Bro, risoca.
Eu acho que, tipo, se ela falasse, gente, eu vejo pessoa morta, iria, inevitavelmente, fazer as pessoas falarem, então, minha filha, quem é que tá morto? E... ela não queria que o moleque sorrisse. Ofereça, né? Então, tipo, eu acho que a desculpa que deram ali pra ela não falar faz sentido. Diferente do começo.
Tá, essa parte ok. A parte que não encaixa é a parte que é importante, que é quando começou a calamidade. Porque todo mundo acha que é o guri, que é o morto, que ele é o aluno extra, porque quando ele chega na sala que começa, aparentemente, né, as mortes, entendeu? É com a chegada dele que é trazido junto, né, o presságio de morte, que a morte se aproxima mais da sala, enfim. Quando na realidade não, ela já sabe desde o começo, tanto é que ela fala, e eu acho que já começou. Lá no começo ela fala.
Mas aí, nesse ponto, se eu não me engano... Obviamente, né? Tipo, a Noda e os personagens vão entrando num estágio de loucura e começam a culpar uns aos outros. Mas no começo em si, uns tinham uma suspeita, né? Mas eles não achavam que ele era o morto. Mas sim que, por ele estar ali... É tipo assim, tem uma partezinha lá no começo que eles têm uma conversa numa mesa. E aí ela explica o porquê que adicionaram um aluno novo, né? Basicamente. E nessa conversa, eles culpam, na real, o diretor. Porque eles falam, não, o diretor achou que, na real, não ia dar em nada e tal. Porque ele é um diretor novo, paraná. Enfim, eles dão uma desculpa lá. Mas, dentro da lenda dessa maldição, um aluno que, tipo, sei lá, tipo, um aluno de transferência, sei lá, tipo, não simboliza que esse aluno é o morto, sabe? Tipo, não tem... Eu acho que, tipo assim, esse lance de botar a culpa nele é mais lá pra reta final, que já tá todo mundo, tipo, desesperado, querendo dar facada em geral. Mas ali era mais, tipo, a culpa que eles deram foi mais no diretor.
Mas mesmo assim, Vitor, antes disso mesmo, deles falarem que ele é o morto, a vagabundinha ruiva lá, acha que a culpa é da Misaki, da Mei, porque ela não ignorou o menino, ela não fez o papel dela como excluída. Quando, na realidade, ela já sabia que já tinha começado a calamidade, entendeu? E essa menina é uma sonsa, ela não tem boca pra nada, não viria falar assim, eu sou a vagabunda, a minha irmã já morreu antes desse menino entrar. Eu tô fazendo isso aqui porque eu não gosto de vocês. Eu quero ser ignorada porque eu não aguento olhar pra cara de vocês. Eu me sinto honrado em ser diferente. Pra mim é um prazer, entendeu? Ela tinha que ter virado e falado isso. Aí ela, a menina ficou o anime inteiro, até lá a cena lá do refeitório, que a menina vira e fala que ela é a culpada e que ela tinha que pedir perdão pra sala inteira porque ela não cumpriu o papel dela. E o menino vai lá e defende ela. Sendo que não tinha que pedir perdão nenhum, porque se ela tivesse boca, todo mundo já tinha entendido que a irmã dela morreu. E, inclusive, ela não seria acusada também no final de ser a morta, né? Porque a irmã dela já morreu. Enfim, gente.
Aí é o arquétipo fria calculadora dela.
Ai, gente, aí... aí é muitas inconveniências de roteiro que a gente tem.
Tipo assim, eu nem considero isso tanto uma inconveniência. Eu falei brincando, mas eu acho que é mais um bagulho de exagero de arquétipo mesmo. Porque essa garota...
ai, não.
Antes, principalmente do episódio 6, né, principalmente... cara, ela não falava nada com nada. Era tipo assim... ah, o que tá acontecendo aqui? Ela falava... ai, é que na verdade eu não existo. Eu não estou aqui. Eu sou um ser inexistente. E ela fica nessa putaria durante uns 5 episódios até o moleque ser uma pessoa inexistente também. Tipo, ai, gente, aquela parte da boneca mesmo, que é o mistério pelo mistério. Quem é essa boneca? É você? Não. Ela é minha outra metade, que na verdade é menos do que eu, do que eu gostaria de dizer. Gente, aquilo dali não fez o menor sentido.
Depois faz.
Então, mas eu gosto, cara, eu gosto muito da Misaki, assim, eu gosto muito das informações sobre ela virem em pílulas, e eu acho que ela termina um personagem meio interessante, porque se você parar pra pensar assim, tipo, ela tem uma relação mó conturbada com a mãe por causa desse lance da gêmea, essa coisa bonitinha dela encontrar a irmã, que ela falou inicialmente que é prima... Depois morreu e tal. E, sei lá, eu acho que no final fez sentido ela ser também uma pessoa meio para dentro, esse arquétipo meio exagerado. Por isso que eu acho que ela, tipo, é a melhor personagem dali, porque eu acho que ela tem algumas coisinhas, assim, que vão agregando ao longo do anime, que eu acho que fica tipo, pô, se tem alguém que eu não quero que morra, é a Misaki Mei.
Ela é um personagem, querendo ou não. Tem uma construção do arco dela como personagem. A gente entende, porque a gente solidariza com ela. A menina, basicamente, foi dada.
E a história justifica bem ela faltar a aula e ser de boas e tal, assim, sabe? Todo esse comportamento meio estranho dela.
Eu gosto dela da metade pro final. É que a primeira metade tem uma coisa muito complicada, que é que ela conversa com o protagonista, né? Então, e protagonistas também não é uma boa dinâmica naquele começo. Que é a E-girl misteriosa, que não fala nada com nada, e o protagonista que quer saber de tudo quando não tem nenhum mistério. É sério, quando eu vi esse anime nas duas primeiras vezes, eu não me incomodei. Mas quando eu tava revendo, né, já sabia, vendo o plot e tal, e vendo essa relação, gente, eu tava já falando, meu Deus do céu, quando é que vai vir aquele maldito guarda-chuva? Quando é que vai vir aquela maldita lancha?
Sério, eu não lembrava que demorava tanto pro guarda-chuva vir. Nesses dois primeiros episódios foi tão torturoso, uma tortura tão grande, assim, gente, cadê o guarda-chuva?
Eu lembrava que era no terceiro episódio, porque eu lembrava que Higurashi era mais do que isso, então já tava na minha cabeça que, tipo, esses dois demoravam pra caralho. Mas assim, o meu problema mesmo é que, tipo, eu acho que ela, a Mei, ela não é tão interessante no começo, na primeira metade, pra mim, no caso, porque o protagonista não é interessante, na real ele é o chato durante um bom tempo, até que ele deixa só de ser relevante, né? No começo ele é chato e irrelevante, depois ele só fica irrelevante mesmo. Mas, então nesse começo assim, eu ficava tipo muito... Ai, sei lá, gente, pra ser bem honesto, eu acho que até a relação do moleque lá com a enfermeira Sherlock, eu tava gostando mais do que com a May, sabe?
Concordo, eu gosto dele com a enfermeira.
Eu acho que quando você tá vendo essa obra pela primeira vez, ou quando você viu há muito tempo atrás e você não lembra muito, por você não saber de nada da história, qualquer estranheza ou falta de informação sendo lançada de forma enigmática é atrativa, de certo nível, né? Então, tipo, você não tá sabendo de nada, então você recebeu um monte de coisa lá, uns bagulho, tipo, ai, uma boneca aparece comigo, meu olho ver coisas ocultas, sabe? Tipo, isso é interessante porque você não sabe de nada, sabe? É o método Makima, sabe? O mistério ali tá interessante, que eu não sei de nada. Como eu tenho uma boa memória e eu já lembrava de muita coisa do plot, tipo, muita, muita mesmo, e eu já sabia, assim, de boa parte da questão envolvida com ela, eu só não achei interessante mesmo a condução da história.
Eu acho que, tipo, essa parada do olho aí também, que vê morto, isso veio do fodendo nada, pelo amor de Deus, froncu total.
É, tipo, ela falando que vê a cor de morto. Gente, é um olho de vidro, ela não vê nada com aquele olho, pelo amor de Deus. Ela não é pra ver. Se tá vendo, já tá alguma coisa errada aí. É, enfim.
Eu acho que isso daí é muito daquela vibe de que a Noda passa, que é tipo... O que você falou, tipo, de cultura japonesa, tá ligado? É muito aquelas historinhas, tipo, o loiro do banheiro, tá ligado? Se você pagar o negócio 3 vezes, sei lá... Porque a Noda não tem nenhuma grande explicação.
Sim.
Filme de terror estadunidense é, tipo, demônio.
Eles geralmente tentam, né?
É, tipo, o terror estadunidense é, tipo, assim... As almas torturadas por alguém se juntaram e fizeram alguma coisa. Tem um demônio, invoquei um capeta, não sei o que lá. A Noda é, tipo...
Mas o próprio Premonição também... Não tem uma explicação também, não.
Mas esse é o ponto, tá ligado? Tipo, enfim, né? A promoção nem tem história. A promoção é, tipo, é mais um Jogos Mortais sem assassino. Mas o que eu ia falar é que, tipo, o Anode, ele tem uma vibe de, tipo, lenda urbana. Todo episódio que morre alguém, começa com alguém cochichando, tipo assim, você sabia? Tal personagem, aconteceu não sei o que, não sei o que lá. Esse bagulho de telefone sem fio entre estudantes contando uma tragédia e aumentando, é muito lenda urbana. É muito aquele anime lá que você e eu vimos, Léo, lá da menina que não tem uma perna, não tem um olho lá.
Que eu construiria.
Exatamente, tipo, é muita coisa lenda urbaninha do Japão. Eu nem me importei, sabe, desse lance do olho. Falei, ah, ela tem o Byakugan ali. Ela consegue ver coisas que ninguém vê. Eu falei, ah, tá ótimo.
Pra fechar, vamos falar desses dois últimos episódios aí, porque simplesmente a coisa vai pro caralho. Rola a informação de que a Misaki Mei é a morta, porque rola uma confusão com a irmã dela, que já se foi, e que o resto da galera não sabe. E simplesmente todo mundo começa a virar pescotapa, tentar atacar todo mundo. O moleque lá joga o amigo da varanda, achando que ele tá morto. De repente a gente descobre que temos velhos psicopatas, tipo, porque Deus quis. É isso aí. E aí, cara, vira uma salada. Vocês falaram bem desse episódio 11. Eu acho ele muito confuso uma certa hora. Só que eu descobri que esse cara que dirigiu o episódio, ele dirigiu e fez storyboard pra Mob Psycho. Assim, se ele trabalhou em Mob, ele provavelmente não é um acéfalo, um quadrúpede. Mas eu achei esse episódio muito... confuso, cara.
Ah, e é ele que tá falando, não sou eu, não. Não vai ser só eu que vou ser cancelado desse episódio, não.
Viu só? Ih, gente, o cara foi dar carteirada lá do que o cara fez pra falar, acho que ele não é tão ruim.
É, eu acho que não, assim, o Mob é ótimo em qualquer episódio. Mas esse episódio eu acho muito confuso, cara. Eu acho as coisas acontecendo muito rápido, uma atrás da outra, sei lá. Minha parte preferida é a morte da amiga da monitora. Porque morrer daquele jeito, tu tem que ser muito burro, cara.
Ah, eu adorei.
A morte tem que estar muito atrás de você pra tu morrer daquele jeito.
É a que tenta esfaquear a Misaki?
Sim, e ela morre enforcada.
E se engancha no fio, cara, meu Deus.
Gente, na moralzinho, essa daí é porque o Léo, ele é uma pessoa sem cultura, e ele não conseguiu perceber a referência icônica.
Qual que é a referência?
Claramente, essa cena foi inspirada no final de Tarzan. Com o cara tentando esfaquear o Tarzan, se abalando nos cipós e se enforcando no meio do mato. É a mesma cena.
Uma excelente referência ocidental em Anoda.
O Vitor, ele vai muito longe. Esse menino, ele tem uma mente doentia. Da onde você tirou Tarzan vendo filme de terror?
Não, coloca aí lá, gente. Tarzan, cena de morte. Escreve em inglês.
Não, eu não duvido. Eu não duvido da tua mente doentia. Se for, realmente deve ser. E essa é a minha crítica, é a sua doença. Você é doente.
Gente, é Tarzan. Procure Tarzan, cena de morte. Mas, o que eu ia falar que eu gosto desse episódio é que ele tem uns dois jumpscare. E, tipo, muito bons, que, tipo, me faz pensar que jumpscare funciona em anime de terror. Por exemplo, pensando que o garoto vai abrir a porta e dar de cara com a velha psicopata.
Sim.
Cara, essa cena é só, tipo, muito boa, sabe? Ele vai abrir a porta pra ver, ai, não sei quem, pá!
Eu acho que esses dois últimos episódios são tão bons que eu me parei num momento, assim, deles que eu só falei assim, por que que não veio antes?
Além dessa cena do jumpscare da velha, que eu gosto muito, tipo, é só do nada, tipo, pega. Cara, eu acho que tem uma da minha cena favorita, que é justamente do vilão do Tarzan ali, versão garota. Que é quando o moleque e a Misaki, antes mesmo dela morrer, eles estão subindo a escada, aí eles ouvem um barulho de explosão, de ser grito. Aí ele fala, ah, será que é não sei quem? E aí tem um corte muito seco da garota do lado dele já. Não, eu estou bem aqui. E vem a facada no braço. Gente, essa cena, ela é muito boa.
Isso é slasherzão, gente. E quando a gente fala que é slasher, é porque realmente virou um slasher aqui esses dois últimos episódios. Existe assassinos, no plural, porque não é só mais uma pessoa, são várias. É a velha, é a amiga da monitora, é a monitora depois de um tempo, é o menino que quase morre sendo jogado da sacada, a professora andando louca por aí com a cabeça machucada, a gente não sabe onde ela tá, então a gente não sabe se ela também tá matando. Então eles criam um momento que a gente realmente não sabe quem é que tá matando quem, por que que tá matando quem, e quem que é esse assassino, e é essa vibe de pânico, de ghostface, de muito massa que esses slasher geralmente tem. E é muito bom. E eu até fiz o questionamento e faço novamente. Chegou um momento que eu achei tão bom esse episódio que eu não me perguntei por que que ele não veio um pouco antes. Por que que a gente não trabalhou mais essa ideia, a gente não construiu esse imaginário dentro dessa sala de aula, trabalha esses alunos, fazem eles chegarem a esses assassinatos por si só. Porque assim, o que acontece, tem uma cena muito legal, muito icônica, que o menino, né, o meio descolado, né, da turma, ele mata o próprio amigo dele de infância, porque na cabeça dele ele era o assassino, porque ele esqueceu algumas coisinhas que ele fazia quando eles eram crianças. Mas não, eu matei ele, porque ele não tá lembrando das coisas que a gente fazia quando a gente era pequeno. Matei, não é ele. Acho que o meu melhor amigo vai esquecer das coisas que ele faz comigo. Ele é tão narcisista, tão egocêntrico, que se o menino esquece qualquer coisinha a respeito dele, merece morrer.
E é um jumento, né? Porque ele só decide isso sozinho. Ah, não, é esse cara aqui. Vou empurrar ele da sacada. Puta que...
E essa foi um tipo de situação que poderia acontecer em várias outras situações parecidas se o anime buscasse trabalhar isso um pouco antes. Tô falando desde a metade ou desde o começo. Mas, tipo, em vez de ser 2 episódios, trabalhar uns 4 episódios antes, enxuga o começo da obra, sabe? Dá uma enxugada e trabalha isso com o povo. Faz eles ficar louco, faz eles matutar, faz eles tentar buscar alguma coisa diferente, faz eles desconfiar, faz eles se odiarem entre si. Cria esse ambiente de inamizade, de rivalidade, até o momento que vai explodir o caos, que não vai ser nem por eles, que vai ser por causa dos véio louco, entendeu?
Isso é um problema, realmente, porque esse anime, ele não trabalha pra esse mistério. Tipo, ele arrasta muito esse mistério, e essa coisa toda que acontece no final, realmente era algo que poderia fazer sentido mais estender a obra, né? Acho que você tem bastante razão. E aí eu acho que, tipo, vira esse pandemônio, tem muita morte legal, tem uma que, quando cai o lustre em cima da galera, né? Até falei com o Vitor outro dia dessa, que sai um moleque de debaixo do lustre, só que aí cai uma tora de madeira e o moleque é esmagado igual bosta.
Essa cena é incrível.
Essa cena parece aquela cena idiota do Premonição, que tá todo mundo lá no cinema, ele começa a pegar fogo, aí o povo tem umas mortes muito idiota do nada. Morre gente pisoteada, morre gente porque o projetor cai na cabeça da pessoa. Eu amo, gente.
Tem uma morte que eu acho muito engraçada, tipo, ela nem é a morte mais exagerada, que é a morte da garota que tá tentando esfaquear a Misaki pela janela. O que eu acho engraçado dessa cena é que a garota cai com o pescoço no chão e as pernas vão pra cima. E eu amo o empenho que o diretor fez em não mostrar a calcinha. Porque a saia desafia as leis da gravidade pra não mostrar a calcinha. E eu acho isso incrível. A garota, ela tem... Gente, é sério. A garota termina com o pescoço afundado que nem um avestruz, o joelho inclinado pra cima e não tem nenhuma calcinha. Eu achei perfeito.
Inclusive, eu já tinha visto essa morte, mas eu não sabia que era de Another, eu achei que era de Blood Sea.
Nossa, é muito boa.
Cara, essas cenas assim foram sensacionais, essas mortes.
Inclusive, é um bom ponto aí, a se elogiar a direção, gente. Não tem fanservice, tá? Não que eu me lembre, assim, tipo, pode ter um close, assim, peito, assim, não que eu me lembre, só pra não fingir que eu tô passando pano, porque realmente não tem.
É, o máximo que a gente pode dizer é só daquele episódio da praia mesmo. Mas, tipo assim, eu acho que é mais a professora que a professora peituda.
Mas aí, né, tipo, vai fazer o quê? Vai botar todo mundo em burca na praia?
E falando em professora, o plot twist final que não faz o menor sentido.
Ela ser a morta?
Eu não acho que a questão não seja que ela não faz sentido, é que, como eu falei lá atrás, é que uma das questões desse plot twist é muito covarde, que é o fato da professora ter uma mudança de design do nada.
Não, isso aí sim. Isso aí não tem sentido.
Pensei, gente, sério, no momento, eu pensei assim, pô, será que ela é careca? Ela usa, tipo, várias laces? De verdade, eu pensei, cara, ela deve ser careca, porque...
Assim, tirando o fato da aparência, fingindo que não existe, que ela não vira outra pessoa, porque ela vira outra pessoa, gente. Ela vira outra pessoa. Tirando isso, eu acho que é bem construído, no sentido de, tipo, tem muitas dicas.
Tipo quais?
No episódio da praia, eu só percebi revendo. O cara fala que lembra de ter visto ela recentemente. Ela pergunta, ah, foi no evento de não sei o quê? Não foi no evento de não sei o quê? Aí ele fala, não, os últimos eventos que eu fui foram só enterros. Que eu saí de casa foi só enterros.
Ah...
Tem muita dica. O velho fala também que é muita tristeza lá no comecinho. Que ele fala da mãe do menino, fala dela também. Ele dá a entender que ela tá triste junto com ele, mas não. Ele tá triste porque ela morreu.
Quando tem a primeira morte do anime, ele também fala, eu estou cansado de tantos enterros.
Tá no plural, gente. A gente só sabe que morreu uma pessoa.
É, e aí eu fico pensando, porque, tipo assim, no começo, eu pensei apenas que era, tipo, um arquétipo exagerado, né? Porque, pô, falei assim, tipo, tudo bem, né? É, tipo assim, não tem tempo pra luto. Mas parecia muito recente o nível de luto dele pra uma pessoa que morreu há 15 anos. Mas uma pessoa que morreu há um ano...
Exatamente.
E aí vem a melhor parte, que é o passarinho. Porque, se você reparar nas frases do passarinho, normalmente, assim, animais, parara, corvo, vários animais, eles só copiam as palavras. E você vê que várias das frases do passarinho, na real, são frases que você diz quando uma pessoa está em luto, sabe? Tipo, melhore, tipo, vai ficar tudo bem, não fique triste, sabe? Tipo, ele fala um monte de coisas que são assim. Só que como é um passarinho repetindo tudo, a gente pensa, ah, ele só tá repetindo palavras aleatórias. Quando você depois entende o contexto, você fica, ah...
E isso, beleza, mas tipo assim, o fato de não ser um aluno...
Não, eu acho que isso daí, o bibliotecário já fala que pode ser até os professores. Porque ele, se o professor morre, ele também pode ser um extra.
É que, na real, eu não vejo por que não poderia ser o professor também.
Então, mas é porque toda a preocupação durante a história é com o aluno extra.
Então, mas aí que tá. A grande questão é justamente que ninguém nunca parou pra pensar num professor.
Inclusive, vamos falar sobre coisas que ninguém nunca pensou aqui. Por que que não falaram assim, gente, que tal a gente fechar a turma 3? Fica a turma 1, 2 e 4. Acabou.
Tem a desculpinha lá, que eu, novamente, a desculpa muito mega mal feita, que é quando eu tava falando lá com o Fábio sobre botar a culpa no protagonista, que diz que é culpa do diretor, basicamente. E é essa toda a desculpa que você vai ter.
É que, tipo assim, a turma ficava em outro prédio, não é como se fosse a estrutura dela, e sim, eles já mudaram o nome, já tentaram fechar, gente. Sabe? Era a turma 3, e depois virou a turma C, e mesmo assim continuava. Ou seja, de certa maneira, a terceira turma da escola morreria, vamos colocar assim. E não dá pra juntar uma turma com um monte de gente. Vai ser 100 alunos em cada sala. Eles não vão fechar a escola porque, ai, gente, tem um terror aqui, tá matando as crianças. Eles não podem falar assim. Então, não tem como correr disso mesmo. Não tem pra onde fugir nesse aspecto.
É.
Enfim, no final a gente descobre então que é a Rei, que é a morta. A Misaki vai lá pra matar ela, pega uma picareta. Não sei por que tem uma picareta naquilo, mas enfim, é uma picareta. E o irmão que mata a própria irmã, a tia dela, a tia dele. Eu sempre acho que o dois são irmão, gente. Que ela é muito jovem, parece que ela tem 30 e poucos anos, enfim.
Ela não tem, ela morreu.
Ah, se fuder, vai tomar no teu rabo. Mas enfim, ele vai lá, mata ela e é isso. Fim. Acabou a história.
Final feliz. Vamos todos ignorar que os alunos se tornaram psicopatas, tentaram uns matar os outros. Está tudo bem agora. E polícia? Pra quê? Não tem. É anarquia, anarcocapitalismo.
Exatamente.
Mas a gente sabe que não existe a palavra terapia no mundo dos animes, né? Então é isso.
E nem polícia.
E nem polícia.
O professor se matou, as pessoas foram pra praia. Foda-se.
Mas é isso, vamos finalizar. Eu acho que vamos dar nossas considerações finais.
Por gentileza, Fábio, quantos meia-noite eu te conto você dá pra Nodder?
Olha, genuinamente, eu vou dar 7. Eu acho que a Nodder é muito chato, muito chato. Você tem que estar muito empenhado pra conseguir passar ali de alguns episódios dele. Eu acho que demora pra engatar, mas a direção é tão boa. Eu acho que a trama, depois de um tempo, fica tão interessante que a gente quer entender pra onde que vai, que vale a pena. Eu acho que a Nodder é um esforço que vale a pena. Eu acho que ele se paga. Eu acho que a gente tem ali o clímax que funciona, que é bom. E o plot twist é incrível. Se você chegou até aqui, já perdeu toda a vibe, todo o tesão, tudo isso. Mas se você ainda quer assistir, vai. Vai que às vezes compensa. Mas espera você esquecer.
Vai que você é uma pessoa também que você vê um guarda-chuva atravessando uma garganta, você já vai passar mal de agonia.
Exatamente.
Vivi, sua nota.
7,5, tá ligado? Tipo, eu acho a direção muito boa. Eu não fiquei entediado em nenhum momento, tipo... Quer dizer, os dois primeiros episódios eu acho chatos. Mas depois dos dois primeiros episódios eu tava curtindo a vibe. Os personagens eu comprei, sabe? Tipo, aquela bagulho de tipo, ai, é personagem de Slash. Não me incomoda muito. Falei, ah, tem os arquétipos ali que eu gosto. E só a direção é muito boa, eu gosto da trama. Pra mim, de verdade, eu acho que é tipo, é uma boa historinha. Com furos, com algumas coisas que você tem que forçar muito pra engolir. Mas eu acho que tipo, a direção compensa muito. Foi divertido, é isso.
Eu vou dar 6, meia-noite eu te conto. Eu acho que a direção carrega essa porra toda, mas hoje aqui vocês também fizeram perceber que a história dá mais bolas dentro do que eu imaginava. É isso, foi, mas não, assim, não foi horrível em nenhum momento. Eu acho que os personagens, eles tinham que ser melhores pra toda essa enrolação aí, constrangedor, muitas interações, mas no final foi uma experiência bem legal. Então é isso, daqui 15 dias voltamos com mais, talvez semana que vem tenhamos o KM, acho que teremos sim, mas daqui 15 dias voltamos com o quadro principal, tem o e-mail podcast.cdm@gmail.com, tem o Twitter @cdmcast, o TikTok @cdmcast, Instagram @cdm.cast e também tem o YouTube, cortes do CDMcast oficial, um abraço.
É isso, gente. Assistam a Nodder. Vão prestigiar essa obra de arte incrível, esse culto japonês do terror. Vocês vão amar.
Vão prestigiar, porque melhor do que isso vocês não vão achar muito, não. Então, meus beijos.
Exatamente. E assiste tendo ciência que esse é o melhor. E é isso.
Pois é.
Tchau.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.